As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A confirmação é de fonte oficial do Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública. Está desaparecido desde 30 de dezembro último Filipe Silva, residente em Torres Novas. Tem 48 anos, cerca de 1,80m de altura e pesa entre 80 e 85 quilos. Terá sido visto pela última vez na localidade de Alcoruchel, no concelho torrejano, sendo que a ERTE apurou, entretanto, que houve registro para um alerta de avistamento neste último domingo, junto a um posto de abastecimento de combustível situado no entroncamento. Alerta esse que não se confirmou, apesar da mobilização da PSP para o local. Qualquer informação que possa ser considerada como relevante deverá ser transmitida à Polícia de Segurança Pública ou à Guarda Nacional Republicana de Torres Novas através dos números 249-413-860 ou 249-839-340. Este é um exclusivo ERTE. António Paiva, antigo presidente da Câmara de Tomar, confirmou que as bancadas do Estádio Municipal nunca tiveram projeto e, como tal, nunca foi feito devido licenciamento. Estas declarações surgem na sequência da indicação avançada na recente reunião do Executivo, à altura em que Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia, assegurou que o atual Estádio António Fortes nunca foi devidamente licenciado, o que, para algumas entidades, significa que não existe. António Paiva disse agora à ERTE que no seu mandato se deparou com o mesmo problema e foi mesmo por isso que as antigas bancadas foram demolidas.
Nós deparamos-nos com o mesmo problema, ou seja, não havia, nunca houve, tanto quanto são os registros na Câmara Municipal, nunca houve projeto daquelas bancadas. Quando começou a intervenção percebeu-se, e perceberam os técnicos e até especialistas que analisaram a bancada e as... e foram à procura das fundações, não havia condições, à luz da legislação de então, e eu imagino que na legislação de hoje, porque ainda é mais exigente do que a de então, condições para manter as bancadas ou sequer avançar com a sua recuperação. As dificuldades associadas a uma nova bancada definitiva têm apenas e só a ver com o facto de haver um estudo do leito de cheia do Rio Navão e aquela zona se encontrar em leito de cheia. Eu parece-me que talvez devesse ser isso que o vereador deveria informar as pessoas para que toda a gente saiba exatamente o que está em causa. Reduzir isto a empurrar para executivos anteriores parece-me que é tentar esconder aquilo que não é verdade. Ou seja, o que é verdade é que mais do que foi feito nos executivos do PSD pelo desporto, nenhum executivo tinha feito antes e nenhum fez depois disso.
António Paiva quis reforçar a ideia de que a vontade do seu executivo de então passava por manter as bancadas, requalificando-as e até construir os novos balneários, sendo que esse desejo ficou assim comprometido por não existir projeto.
A nossa vontade era ter mantido as bancadas e até fazer balneários por baixo das bancadas, balneários separados de homens, de mulheres, de árbitros, etc. Tínhamos outra vontade na altura e foram os técnicos que chegaram à conclusão de que não poderíamos avançar nessas condições, senão teríamos feito, como era óbvio. Aliás, como sabe, o pavilhão foi reconstruído e hoje está em muito melhores condições do que o do passado. O problema foi, e quem é mais velho e sabe desta história, que eu lhe vou dizer que não vivi, porque não estava em Tomar nessa altura, e portanto isto deve ter sido por volta dos anos 50, 60, eventualmente 70, não sei, porque não há registros disso. Alguém, creio que foram beneméritos, que construíram as bancadas, para as quais nunca houve projeto e, portanto, não havia nada a que a Câmara Municipal se pudesse agarrar.
António Paiva reagiu depois às considerações que Hugo Cristóvão fez em torno do suposto desejo do seu executivo de então querer-se tirar o estádio do local onde está hoje. O antigo presidente da Câmara de Tomar disse que nunca ninguém fez tanto pelo desporto como na altura da sua gestão.
Olha, a prova de que nunca houve essa intenção é que, se for ver os planos, tudo aponta para quê? Para que aquele espaço seja um espaço muito utilizado, quer para o futebol, quer para o atletismo, como está a acontecer, coisa que não acontecia antes, e que o alargamento se faça para norte, isso sim, ou seja, deslocando o parque de campismo para norte, no sentido de que houvesse até condições para utilizar a várzea que está em frente à fábrica de fiação para fazer os lançamentos, para continuar a área do atletismo e criar condições para que a sede da União de Tomar fosse ali, onde hoje é o parque de campismo, e houvesse condições para o desenvolvimento de toda a atividade desportiva ali à volta, como ciclovias, etc. É pena é que estes projetos depois fiquem em águas de bacalhau e se tente, digamos, empurrar para, digamos, executivos passados alguma inatividade na continuação daquilo que foi um grande esforço que se fez nos mandatos do PSD para conseguir garantir a construção dos pavilhões, o desenvolvimento das várias modalidades, como foi o caso da natação, como foi o caso do basquet, como foi o caso do hockey patins, que passou a ter verdadeiramente dois pavilhões onde desenvolver esse projeto, mais o de Carvalhos de Figueiredo, e hoje em dia possamos estar a usufruir do desporto e das várias áreas do desporto da forma que o estamos a fazer, incluindo o futebol. Não se compara as condições que tinham os mais jovens para praticar o futebol antes dos mandatos do PSD com o depois dos mandatos do PSD. Portanto, eu diria exatamente o contrário que disse o vice-presidente. Foi graças aos mandatos anteriores aos atuais que hoje se pratica muito, há muito mais jovens a praticar desporto do que antes dos mandatos do PSD.
Aqui um exclusivo Hertz António Paiva, antigo presidente da Câmara de Tomarfa, a propósito desta recente polémica a envolver o estádio municipal.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar continua a aguardar pelo visto do Tribunal de Contas em relação à desejada obra de requalificação do flecheiro. Refira-se que a empreitada foi adjudicada em novembro último a uma empresa que tem sede em Leiria, sendo que é autorizada a realização da despesa no valor a rondar os 2 milhões e meio de euros, valor acrescido de IVA. Recorde-se que está em causa um investimento na ordem dos 3 milhões de euros e que aquela zona da cidade será um espaço de lazer com diversas áreas verdes, para além de estruturas como um anfiteatro e ainda um parque infantil, neste caso com equipamentos amovíveis, uma vez que aquela área está em leito de cheia. A propósito deste assunto, e depois de questionado por Luís Francisco, vereador do PSD, Hugo Cristóvão fez um ponto de situação em torno da presença de famílias no acampamento ali situado, referindo que estão em causa 4 agregados que vão sair, entretanto, para outros locais.
Neste momento estão 4 famílias ainda no flecheiro, o seu processo está encaminhado, portanto não será, portanto vão sair entretanto, assim que os seus os locais onde vão ser realojados estejam prontos a serem entregues, e portanto não será isso que vai prejudicar a obra, entretanto, quando ela se iniciar.
Câmara de Tomar continua à espera do visto do Tribunal de Contas para avançar nas obras do Flecha.
Rádio Air, informação.
A Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais de Tomar deverá assumir um conjunto de intervenções ao nível da limpeza dos espaços urbanos, zonas verdes incluídas. O assunto será ainda alvo de um acordo a celebrar entre o município e a freguesia, protocolo esse que será fechado neste ano e que depois concede competências à Junta Urbana em áreas como o bairro 1º de Maio, Churumela, Casal dos Frades, Rua de Leiria ou Marmelais, entre outras. Como explicou em recente reunião de Câmara o vice-presidente Hugo Cristóvão, estas intervenções já estão contempladas em orçamento para este ano, sendo que está em causa um montante na ordem dos 80 mil euros.
Efetivamente, aquilo que foi trabalhado com a Junta e que pretendemos que seja iniciado entretanto, mas ainda há, portanto, vir o respectivo contrato interadministrativo também aqui, mas, portanto, o assunto está trabalhado, os valores estão trabalhados, aliás, fez parte do nosso orçamento e creio que do orçamento da Junta também para este ano. É realmente, portanto, a delegação na Junta Urbana de parte da limpeza do espaço público e também do trabalho digamos, dos, não lhe vou chamar jardins, porque nas zonas envolvidas são essencialmente espaços verdes, não são propriamente jardins, portanto espaços verdes, cortes de ervas, enfim, tudo aquilo que no fundo tem a ver realmente com esse trabalho do espaço urbano. São duas zonas, ou cantões, como aqui nos serviços, portanto, chamamos, a cidade está dividida em cantões, que depois são trabalhados pelos vários funcionários afetos ao serviço. Neste caso, o que vai transitar em 2023 para a Junta Urbana é a zona, isto depois será mais fácil ver no mapa, mas no fundo, aqui simplificando, no fundo tudo aquilo que está a norte, ou norte-nordeste da Rua de Coimbra, portanto, toda a zona depois de bairro 1º de Maio, Churumela, Casal dos Frades. Essa será, portanto, a zona principal, mas que depois, do lado da cidade, apanha ainda a Rua de Leiria e a Estrada do Prado. E depois, a segunda grande zona, que é, portanto, a partir, digamos assim, do chamado bairro da Caixa, para Marmolais, ou seja, toda a zona abrangida pelo bairro da Caixa, como já referi, pelo Centro de Emprego, a Escola Básica Integrada Santa Iria, enfim, toda essa zona até ao cemitério de Marmolais ficará também abrangida pela, ou passará a ser, responsabilidade da Junta Urbana. Portanto, foi o que está, digamos, o levantamento que foi feito em termos de valores, que aliás posso já referir, aliás estão no orçamento, são 80 mil euros ano, digamos, para tudo, ou seja, pessoal, maquinaria, enfim, para a Junta tratar de todo este, de todo este território.
Junta Urbana de Tomar ficará aqui com mais competências na área da limpeza, nomeadamente em alguns pontos da cidade. A Polícia de Segurança Pública de Leiria deteve uma mulher de 35 anos e identificou dois homens por suspeitas de tráfico de droga. Em esclarecimento, o Comando Distrital refere que a Brigada de Serviço Permanente da Esquadra de Investigação Criminal, numa abordagem de rotina em local referenciado pela prática de tráfico e consumo de estupefacientes, procedeu à detenção da agora arguída, assim como identificou os dois mencionados indivíduos que seguiam junto da mulher, sendo que houve registro para a apreensão de 822 doses de cocaína e cerca de 40 gramas do produto utilizado para efetuar o corte e mistura do produto a fim de multiplicar os lucros. Os dois homens, já cabalmente identificados, a quando da abordagem, encetaram fuga a piada, furtando-se à intervenção policial, estando em curso diversas diligências relativamente aos mesmos. Além da droga, foi ainda apreendida a viatura em que os suspeitos seguiam, bem como a quantia de 530 euros e dois telemóveis.
A primeira a informar.
O Sporting de Tomar joga hoje a partir das 21 horas no Reduto do Hockey Clube de Braga. É jogo a contar para a 12ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Depois de uma série onde defrontou Porto, Benfica e Sporting, pode dizer-se que a equipa de Nuno Lopes volta assim ao seu campeonato, neste particular diante de um adversário que não ganha há 3 rondas. Ainda que seja um jogo difícil, a verdade é que o Sporting de Tomar tem capacidade mais do que suficiente para conquistar os 3 pontos. Hertz fará o relato do Hockey Clube de Braga Sporting do Tomar. Não perca a partir das 21 horas. Recordar a classificação à 11ª jornada. Benfica lidera 30 pontos. Segundos Porto e Sporting com 28. Quarto Valongo 24. Quinto Barcelos com 23. Sexto Oliveirense com 15. Sétimo Sporting do Tomar com 14. Oitavo Parede com 13. Nono Ribadave 12 pontos. Décimos Famalicense e Hockey Clube de Braga com 10. Décimo segundo Juventude Viana com 7. Décimo terceiro Passo de Arcos com 6, 14º e último, o Murches com 4 pontos conquistados. Para além deste Hockey Clube de Braga Sporting de Tomar, a jornada desta quarta-feira ficará completa com o Sporting Murches, Passo de Arcos Porto, Benfica Parede, Valongo Ribadave, Oliveirense Juventude Viana e Famalicense Barcelos.
Rádio R, informação.
O auditório Dr. Júlio das Neves, do Instituto Politécnico de Tomar, recebeu a apresentação da solução XPCAM, da empresa Xpectral Tech. Com esta aquisição, o IPT passa a dispor de uma nova capacitação analítica para poder responder aos desafios da conservação e restauro. Como referiu na abertura dos trabalhos, a professora Cecília Batista, do Centro de Tecnologia, Restauro e Valorização das Artes, é importante dar a todas as gerações de estudantes padrões da formação com soluções inovadoras e adequadas aos processos de conservação e restauro.
Para uma geração de estudantes que nós pretendemos que estejam familiarizados com processos que integram a digitalização num sentido global, a análise de materiais em particular, é importante dar padrões de formação com soluções inovadoras, como é o caso, que sirvam para as diferentes fases do processo de conservação e restauro, nomeadamente o diagnóstico, que é a primeira fase, não é? Depois a intervenção, a monitorização, passando por uma avaliação crítica e pela melhoria contínua de todos estes processos, que no fundo vão permitir obviar os desafios e as necessidades da conservação e restauro no mundo globalizado. A conservação e restauro, ao acompanhar estas soluções tecnológicas mais avançadas, cumpre a sua função no domínio dos acervos patrimoniais e da sua salvaguarda material. A lógica do uso de tecnologia como ferramenta no domínio da investigação, antes, durante e todos estes processos de conservação e restauro, vai precisamente assegurar esses padrões de qualidade.
António Cardoso, da empresa Xpectral Tech, referiu o facto do IPT estar agora numa posição de destaque em relação aos seus pares a nível europeu.
Nós sabemos que o mundo está muito desafiante hoje em dia, quer a nível, olhando mais de perto, europeu, mas também a nível do resto do planeta. E a nível comunitário, olhando um bocadinho mais para a Europa, um dos grandes desafios que nós temos em relação à parte do património e da sua gestão, da sua preservação, da sua manutenção para o futuro, passa muito para extrair o máximo possível conhecimento do mesmo e perceber um pouco mais o que é que se está a passar e como é que nós podemos garantir a sua proteção futura. É que a própria Comissão Europeia tem vários canais e várias zonas e processos de investimento em tudo o que tem a ver com a parte da digitalização e da partilha desse conhecimento em tudo o que tem a ver com o património cultural. E a solução que nós temos aqui em cima da mesa, a SPECAM Solution, é precisamente uma das ferramentas ótimas para garantir essa fase e esse processo. E o Politécnico Tomar, ao fazer este investimento e ao tomar esta decisão de trazer a sua comunidade para trabalhar com esta realidade, passa a, mais uma vez e cada vez mais, a estar como referência na Europa para todo este processo, que é muito importante a nível de destaque em relação ao resto dos pares que trabalham nesta realidade a nível europeu.
Instituto Politécnico de Tomar, aqui na apresentação da solução XPCAM. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
Nos últimos anos, a elevação do nível de vida e o desenvolvimento do urbanismo em Portugal contribuíram para uma significativa democratização da cultura e uma mudança de práticas e consumos culturais. As autarquias locais tiveram e têm um papel muito importante nessa mudança do acesso à cultura. Numa cidade moderna, a diversidade da oferta cultural é sinal de vitalidade e de desenvolvimento. Deve de ser valorizado o património e as marcas facilmente identificáveis pelo visitante, mas também devem ser cada vez mais valorizadas ofertas complementares que, eventualmente, contribuam para que esse visitante consiga manter-se ocupado e interessado por mais alguns dias. Tudo isto poderá ser adaptado a Tomar, com o Convento de Cristo Património da Humanidade e com a marca Templários. A área mais deficitária é realmente a da oferta complementar, que poderia, em minha opinião, ser mais abrangente. Quero enunciar dois exemplos que poderiam muito bem aumentar essa oferta complementar a tudo o que já existe em Tomar, mas nunca é demais, porque os públicos-alvo poderão ser cada vez mais diversificados. O primeiro exemplo é o do espólio do artista Tó Carvalho, pintor de renome da nossa cidade, que já expôs as suas obras um pouco por todo o mundo e que na sua coleção, entre outras coisas, tão bem retrata Tomar e as suas gentes. Tó Carvalho já demonstrou interesse em ceder os seus quadros para serem expostos em local condigno criado para esse efeito. Até agora, pelo que se sabe, nenhuma entidade local, leia-se Câmara Municipal ou União das Freguesias de São João Batista, de Santa Maria dos Olivais, manifestaram qualquer interesse nesse valioso espólio. Até quando vão esperar para intervirem nessa situação? O segundo exemplo é o espólio de Manuel Augusto Batista da Conceição, do qual fazem parte significativo número de brinquedos destinados à constituição do Museu do Brinquedo e ainda uma coleção de cerca de 400 máquinas fotográficas. Neste caso, o processo estaria mais avançado. Em 2019, a Câmara Municipal de Tomar anunciou a assinatura de um protocolo de cedência e inventariação das peças, mas que, com a morte do doador em 2020, os familiares contestaram essa cedência. A situação entrou num contencioso ainda hoje por resolver, para quando o entendimento entre as partes. Estes são apenas dois exemplos de património de pessoas que gostaram e gostam de Tomar e que se orgulhariam de ver a sua obra valorizada. São exemplo ainda do que se poderia realizar para a diversificação da oferta cultural da cidade. Oportunidades como estas não se podem menosprezar. Está em causa um valioso património que muitos concelhos não se importariam de possuir e que Tomar continua a ignorar.
Alexandre Horta, aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos então por aqui este espaço noticioso. Continue com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.